Sobre as duas questões que coloca. Já respondi a essa matéria no início, obviamente que o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças tratarão da questão da Comissão de Vencimentos, reporão a normalidade societária na TAP, completarão os órgãos sociais e é aí que serão resolvidas as questões suscitadas pelo Sr. Deputado.
Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, há aqui uma questão muito objetiva, que foi a pergunta que foi feita sobre dois aspectos. Os contratos de gestão para a administração da TAP estão feitos, porque a lei obriga a que eles estejam feitos e em vigor, e sobre a questão da comissão de vencimentos, como é que se resolve haver uma remuneração que está assumida e uma comissão de vencimentos que tem de validar essa ou outra. Mas há de ser resolvido. Eu agradeço a resposta do há de ser resolvido, mas a pergunta foi como é que se resolve, como é que vão fazer. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Como iremos resolver, e quando resolvemos o Sr. Deputado saberá e terá a oportunidade de fazer as perguntas que entender. Como nós hoje ainda não resolvemos, não lhe consigo dizer muito mais que isso. Não me leva mal, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
É a mesma, Sr. Deputado. Não há hoje contrato de gestão, mas haverá seguramente contratos de gestão.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Vamos fazer algum silêncio na sala para permitir ouvir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr.
Senhores Deputados, eu agradecia que fizessem silêncio e não cruzassem comunicação. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há uma enorme confusão, não só nos acontecimentos pelos quais nós estamos aqui a debruçar conjuntamente com o Sr. Ministro, mas nas diversas versões que o Sr. Ministro ou o seu Ministério têm noticiado ao longo do tempo ou declarado até aqui na Comissão de Inquérito. Há pouco o Sr. Ministro foi perguntado se conhecia a cronologia divulgada no dia 28 de Abril e referiu que sim. Se a tinha validado e referiu que sim. Esta cronologia contrasta, por exemplo, com as declarações da sua chefe de gabinete ontem, porque ela, no momento, disse que alguém tinha ligado para a segurança para impedir a saída do senhor Dr. Frederico Pinheiro. A cronologia diz que Frederico, e agora vou citar, Frederico Pinheiro consegue fugir pelas escadas, vários elementos do Ministério das Infraestruturas deslocam-se no elevador para o piso de entrada do edifício, solicitando o seu encerramento, face às situações de furto e agressão descritas. E há aqui, portanto, uma ação de correr atrás de Frederico que foi omitida nas declarações do seu chefe de gabinete. Há, portanto, até aqui uma outra ideia de que...
Vamos, Sr. Ministro, vamos deixar-se ir a comunicação para ser fluida e contínua e depois, no final, terá a oportunidade de responder, Sr. Ministro. Muito bem.
Senhor Deputado, eu espero mesmo que responda, é exatamente esse o objetivo desta inquirição. Passamos para as suas frases sobre a cronologia dos telefonemas. No dia 29 de Abril, 3 dias depois dos acontecimentos, o Sr. Ministro diz: eu não estava no gabinete quando aconteceu a agressão à minha chefe de gabinete e à minha adjunta. Liguei imediatamente ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro estava, penso que, a conduzir e não atendeu. Liguei ao Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, a quem reportei este facto. Julgo que estava ao lado do Secretário de Estado, também adjunto junto do Primeiro-Ministro, da modernização administrativa, terceira pessoa. Segundo o Ministro, aquilo que foi transmitido foi que deveria falar com o Ministro da Justiça, a quem ligou, quarta pessoa. Vamos ver a cronologia que nos deu aqui. E terá ligado a Frederico Pinheiro por volta das 20h40, ligou ao MAI, ao Ministro da Administração Interna, às 21h10, às 21h12, à sua chefe de gabinete às 21h30 e só às 21h52 é que ligou ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. E só às 22h53, uma hora depois, é que ligou à Senhora Ministra da Justiça. Isto não é o ligar imediatamente ao Primeiro-Ministro, que se subentende nas suas declarações, que ainda nem sequer estava no Ministério quando tentou fazer, e que logo, de imediato, ligou ao Sr. Secretário de Estado Adjunto. Por isso, há aqui, claramente, uma falta de fidelidade a uma cronologia, porque não há uma cronologia, há várias cronologias consoante o momento em que as informações são dadas. Mas é um pouco incompreensível, para dizer o mínimo, dizer-nos que chegou ao Ministério, estavam lá os membros da polícia, os agentes da PSP, e não lhes referiu que faltava o computador, ou pelo menos ninguém nos disse ainda, foi referido aos agentes do PSP que faltava o computador e que queriam instar para ir buscar o computador. Não disseram porque tinham dado prioridade ao SIS, coisa que o Sr. Ministro não sabia. Veio-nos dizer que só hora e meia depois é que teve conhecimento que a sua chefe de gabinete afinal tinha ligado ao SIS, ou que o seu secretário de Estado adjunto lhe tinha dito que deveria ligar ao SIS. Mas então tínhamos lá os agentes da PSP que poderiam ter sido logo desencadeados alguns esforços no sentido de rever o computador, não lhes fizeram essa ação. Falaram com o SIS e depois o Sr. Ministro falou com a Polícia Judiciária, com o Sr. Ministro da Justiça, com a Polícia Judiciária, e não referiu o SIS. Então nós tivemos, ao mesmo tempo que o Sr. Ministro estava a falar com o seu diretor da Polícia Judiciária, o SIS a ligar para o Sr. Doutor Frederico Pinheiro, a ir reaver o computador, e a Polícia Judiciária a fazer o triste papel de, no dia seguinte de manhã, bater à porta do Sr. Doutor Frederico Pinheiro e não ter nenhum computador para ir buscar, porque não sabia sequer que outros já estavam em caminhar. Mais, motivos para a exoneração. Do Dr. Frederico Pinheiro. O seu despacho fala de comportamentos incompatíveis. No dia 29/4, para além de comportamentos incompatíveis, é somado a isso a sonegação da informação. No dia 17/5, ontem a sua chefe de gabinete soma a isso mentiras e esquecimentos. E ontem soubemos que se acrescenta também a ideia de que há, afinal, câmaras de videovigilância que poderiam ser desencadeadas para poder validar a versão dos acontecimentos da senhora chefe de gabinete. Hoje, diz-nos aqui o senhor ministro que não só tudo o resto era verdade, como ainda soma desobediência à instrução do chefe de gabinete, mentir a colegas, mentir a si próprio, não atendimento de telefonemas, haver pessoas que tinham dito que não conseguiam trabalhar mais com eles e, pasmem-se, por tirar cópias muitas e altas horas da noite. Bem, nós vemos que há aqui uma condução da informação cada vez revista ao longo do tempo. Vamos agora para a questão da informação. A informação que estava no computador foi fundamental nisto tudo. Aparentemente justificou a ação para impedir Frederico Pinheiro de sair do Ministério. Curiosamente, não justificou a ação para impedir a entrada de Frederico Pinheiro no Ministério, e esse é um aspecto que também não é irrelevante na segurança. No entanto, o senhor ministro aqui referiu, e ontem ouviu o senhor chefe de gabinete, e não o referiu neste espaço, por isso eu admito que seja confortável com o que ela disse, que ela esteve mais de um mês com documentos que estavam no computador de Frederico Pinheiro e que não havia mais nenhum lado do Ministério das Infraestruturas, que os classificou, mas continuou sem ter acesso a eles no Ministério das Infraestruturas, que não sabe como é que é possível classificar um documento e garantir que só algumas pessoas é que têm acesso a eles, que só pode ser aberto em determinados computadores, que nem sequer o tinha no Serviço de Gestão Documental do Ministério das Infraestruturas. E diz-nos hoje, Sr. Ministro, que bem, mas o problema não era só o computador, porque ele, às altas horas da noite, tirava muitas fotocópias. Bem, e quando ligou para o SIS, quando falou com a PSP, quando ligou para a Polícia Judiciária, não referiu que ele tinha muitas fotocópias também? Isso não era uma ameaça, e termino com esta frase, Sr. Presidente, isso não era uma ameaça também à segurança do Estado da mesma dimensão que o computador? É que se era, é coerente com o que o Sr. Ministro nos disse aqui. Se não era, é incoerente com esta ideia que só o computador é que tinha informação factual, ou então tirar altas fotocópias a altas horas da noite não era necessariamente de documentos classificados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro.
Não há propriamente aqui perguntas. Oh, Sr. Deputado, a maioria das coisas que referem não tenho nada a acrescentar face ao que já foi dito sobre esses exatos termos. O Sr. Deputado disse aqui prioridade, pois ainda disse que eu liguei ao SIS. Sr. Deputado, não houve nenhuma prioridade ao SIS. A prioridade, como já foi amplamente demonstrada, foi chamar a PSP. Foi dito, foi segurança, foi chamar a PSP. O segurança do Ministério das Infraestruturas ligou à PSP mais do que uma vez. As minhas adjuntas ligaram à PSP mais do que uma vez. E a minha primeira chamada é sobre a PSP. Portanto, Sr. Deputado, não, a sua afirmação, a prioridade ao SIS não encontra fundamento nem suporte em nenhum facto. É falsa essa afirmação, não sustentada em nenhum facto. Não há prioridade ao SIS. Aliás, prioridade implica uma certa ordem, não é? E, portanto, a prioridade foi a primeira coisa para onde nós ligámos, não uma, não duas, não três, não quatro, cinco vezes, foi a PSP. Depois, a minha chefe de gabinete, às horas em que disse ontem que tinha ligado, reportou que tinha sido levado um computador com informação classificada. Portanto, o Sr. Deputado, e depois começa, falou, impedir de entrar, ninguém impediu, depois disse uma coisa que não tinha sido dita, que foi dita, agora não me lembro o que é que foi, mas vi que, que vários deputados do PS estavam a afirmar que sim, que isso tinha sido referido, agora não me recordo, peço imensa desculpa, mas, Sr. Deputado, não me leva mal, eu não tenho, de facto, nada a acrescentar face àquilo que eu já disse, faça aquilo que a minha chefe de gabinete já disse e que entre aquilo que eu disse e a minha chefe de gabinete dissemos, estão as respostas à sua intervenção algo confusa que tentou misturar tudo ao Sr. Deputado. As coisas são claras. As coisas são claras. Há um computador que não podia ser levado porque era do Estado por um ex-adjunto. Esse computador tinha informação classificada. E como ontem foi dito, explicado abundantemente, a minha chefe de gabinete e nós todos, cada um fazendo as suas coisas, cumprimos o nosso dever. Nada mais do que isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe,
Presidente, o Sr. Ministro diz que a minha intervenção foi confusa, posso descrever qualquer um dos factos que gostava que ele validasse.
Sr. Deputado, eu só lhe pedia que o resumo não fosse mais longo que a intervenção inicial. Uma coisa curta, por favor, ajude-nos.
O Sr. Presidente tem razão, mas tenho alguma dificuldade em fazê-lo, porque as incongruências temporais das diversas versões do que aconteceu foi o que eu tentei expor nos 5 minutos de intervenção. Mas, Sr. Ministro, a única coisa que disse foi que valida as suas declarações e as da sua chefe de gabinete. A única coisa, então, permita-me, Sr. Presidente, perguntar, para simplificar, é quais das suas declarações, Sr. Ministro? As da cronologia que validou, que foram entregues no dia 28 à comunicação social, as da conferência de imprensa de dia 29, as suas hoje, as da sua chefe de gabinete aqui também na Comissão Parlamentar de Inquérito? É que elas não são todas iguais, eu pergunto qual é que valida em concreto?
Sr. Deputado, como já disse aqui várias vezes, a fita do tempo foi sendo reconstruída, não tínhamos logo todas as informações. Sim, reafirmo todas as declarações que fiz na CPI e considero-as totalmente compatíveis e coincidentes com as declarações feitas ontem pela minha chefe de gabinete.
Vamos então passar ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na ronda anterior, nas questões que eu coloquei, balizou o período da sua tutela política na gestão da TAP, que é o objeto que aqui procuramos apurar, a partir do dia 4 de janeiro e, portanto, nestes últimos 4 meses. E relativamente a esses 4 meses, eu referi que as grandes questões com que teve que lidar, várias que são também objeto desta Comissão, foram o relatório da Inspeção-Geral de Finanças relativo ao processo de renúncia e indenização da engenheira Alexandra Reis, a exoneração da ex-CEO e do ex-presidente do Conselho de Administração a partir desse relatório, a nomeação do Dr. Luís Rodrigues no seguimento dessa exoneração, e referi também que uma das questões foi a apresentação de resultados de 2022 e era sobre isso que eu lhe queria fazer algumas questões. Porque esses resultados têm a ver com a tutela política, porque tal como a tutela política tem determinadas consequências, como foi o processo de Alexandra Reis, uma das consequências são também os resultados que a TAP vai conseguindo. Nós sabemos que a TAP teve resultados positivos em cerca de 66 milhões de euros após um ano de implementação do plano de reestruturação, e o plano de reestruturação é também, e tem sido, matéria dessa discussão, e portanto a consequência da aplicação desse plano importa-nos aqui também particularmente. O que contribui para esses resultados vai permitindo ou não aferir os indicadores positivos ou negativos que a TAP possa ter. E, portanto, pergunta, na discussão desses resultados, há quem defenda que a aplicação dos cortes salariais e do regime fiscal para a dedução de prejuízos o desvalorizou.